Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. Em 1908, o Sr. Curvelo de Mendonça estende-se longamente. E a Redita Rai, este primeiro quesito reporta um nome a um teundimpo já afastado, linco impalpável, de que me resta hoje apenas uma consciência nebulosa, mas ainda assim caríssima ao meu espírito. Evoca a bucólica cavida provinciana. Os nobres esforços de um pai amante das letras, grande espírito de filófo, tolhido em meio de sua carreira científica pelas necessidades da vida matéria. Eis aí o vago e indeterminado teatro em que se me descerraram os horizontes intelectuais. Em casa faziam-nos os irmãos os primeiros tirocínios de estudo. Era uma escola viva e espontânea, onde os nossos mestres liam conosco os livros didáticos, os romances e as revistas. Os Miseráveis de Hugo e Os Mistérios do Povo, de Eugênio Sui, lembram-me ainda como as leituras mais decisivas na formação de meu espírito atual. Era o mesmo pai, mestre amigo, que nos iniciava no cultivo dos bons autores, comentando as passagens empolgantes, vivificando maneirosamente os seus ensinamentos, construindo suavemente a sua boa filosofia da vida, que se traduzia e expressava no amor dos homens, dos animais e até das coisas ambientes. Era isso em plena roça, numa fazenda modestíssima de açúcar, no seio amplo e livre desse norte brasileiro que golfou o fogo crepitante das secas e queimadas, mas que produz igualmente o mel doçuroso das abelhas e o da cana. Esse foi o primeiro núcleo de minha formação literária, se que tenho uma, tanto a julgo ainda imprecisa e falha. Tudo mais quanto veio ao depois. Outros homens, outros ares, outros livros, dilataram os raios da minha visão objetiva, e comuniu este intelecto quad prius non furi incenso, daí novas ideias, novas recepções em debate, empolgando minha alma sonhadora e contemplativa de meridional, mas prescrutando-me bem dentro do íntimo, tudo vejo partindo dali, daquela escola de amor, daquele céu estrelado e sereno, a quem atirei os primeiros dos anseios dolorosos de minhas rudes e prematuras meditações. Tenho depois, qual a fonte onde bebe a primeira água que me fez saltar para a vida? Os caminheiros que, pelos dias adiante, nela tenho encontrado, muitos são e de vários pensares. Cada ó livro, cada acontecimento de pequena circunstância em que me achei envolvido, constitui certamente uma nova fonte onde bebe um pão com tal ou qual sofreguidão. Por fim, tantos foram os mananciais que lhes perdi a conta e o nome. Com firmeza, com seriedade, só reportará um forte elemento acreado à minha desvalhosa formação. Aquela fonte límpida, doce como o mel das abelhas e o da cana, fonte por onde quisera beber sempre toda a minha vida. Dois a editar, a evito tu dizer-lhe qual das minhas obras prefiro. Seria uma coisa triste e desinteressante ao leitor acompanhar-me nessa miragem subjetiva, nessa contemplação íntima dos meus passos de escritor incipiente. Tenho publicado os três livros, e se de nenhum deles me envergonho hoje, não os tenho como padrão de glória na vasta cultura literária do país. Deram-me eles a alegria extraordinária da produção, esse prazer ingênuo e simples, que independe do acolhimento da crítica e do meio. Sou, aliás, um otimista irredutível. Por mais humilde que seja a minha parte da literatura moderna do meu país, julgo-me fatamente, sobejamente pago dos meus esforços e do meu trabalho. Escrevendo sem ambicionar triunfos, procurando apenas enveredar pela trilha de uma literatura útil, quero dizer, de um exercício intelectual aplicado às necessidades sociais. Tive a felicidade de erguer a simpatia-mo e ilo em proporção tal que jamais poderia imaginar. Atribuo essa generosidade a meu ambiente à corrente de ideias que defendo e que julgo bastante espalhadas no Brasil, mesmo muito mais espalhadas do que geralmente se acredita. Quase não há de mim em que a leitura ou observação me deixe de trazer novos fatos e documentos em abono dessa verdade para mim inconcusa. Este país é fadado a realizar o sonho do paraíso humano. Não digo e sei isto amanhã, mas digo que isso será. Não porque me queira dar ares de profeta, mas porque observo em redor e vejo uma soma maravilhosa de esforços latentes que se fazem heroicamente nesse sentido. Há coisas que não vemos, porque não queremos olhar. O senhor José Veríssimo disse uma vez que o cristianismo puro, o cristianismo sem padres nem dogmas, o cristianismo sublime à maneira de Tolstói, não tem cabimento em nosso meio, é uma coisa que ofende ao sentimento do real. Não é ele só que assim pensa, bem o sei eu. alguns outros, não em grande número, subscreverão o seu juízo. Mas eu acredito que estão redondamente enganados. O seu talento e a sua observação estão voltados para agora coisas diversas. Não reparam bem os fatos correntes sociais que trabalham a nossa civilização. A doutrina de Tolstói não é privilégio dele nem da Rússia. Se no Brasil, assim como na França e em todo o mundo civilizado, toda a gente lê e aprecia Tolstói, é porque ele soube traduzir em boa linguagem moderna a ansiedade universal dos povos. As mesmas forças sociais atuam em toda parte. Renova-se o mundo inteiro em busca da solidariedade e do amor puro nas relações humanas. O Brasil também vai sendo há muito tempo abalado por tais ideias. Há cerca de 20 anos, uma modesta mocinha diz, olhou em seu coração de virgem o doce socialismo cristão. Que poderia fazer essa débil força de mulher se o seu sonho fosse um desvaiamento incompatível com o meio brasileiro? Essa jovem delicada e meiga trabalhou a princípio só. Fez-se professora particular, escreveu livros, abriu escolas para instruir as crianças e educar a mulher brasileira, retirando-a da combulação miserável nos confessionários dos padres. É preciso reparar nesse fato que é expressivo. Os sacerdotes se levantaram e viram-lhe uma guerra estúpida de todos os dias, servindo-se da ignorância e do prestígio rotineiro das formalidades do culto católico. A mocinha vaca não esmoreceu. Lutou, persistiu, venceu. Fez discípulos e discípulas numerosas. Só na capital as suas escolas sustentam e educam perto de 2.000 alunos. Pelo interior do estado nascem e multiplicam-se escolas filiais da propaganda central tenacíssima de Dona Anália Franco. Ninguém no Rio de Janeiro falou nisso. Os livros, os romances e a revista, que essa brasileira no notável tem escrito e dirigido, nem um só momento apareceram em nosso meio literário, porque é próprio das coisas sérias e profundas vicejarem modesta e ocultamente. O senhor Veríssimo e os outros críticos ignoram tudo isso. Que importa? A obra não fica sendo menor, nem menos valiosa. Quando no futuro essas coisas as aparecerem, toda a gente se espanará, duvidando da realidade. Entretanto, a coisa está ali em Paulo. Ninguém a vê porque não quer ou não sabe. Há poucos anos também morreu na Bahia Luiz Farquínio, que aí fez uma obra semelhante, diferente nos processos, igual no fundo e no pensamento dominante. Da sua missa fábrica fez uma vasta escola de amor e trabalho. É possível que não tenha deixado continuadores entre os discípulos numerosos, por eles salvos da ignorância e da miséria. Duvido, porque acredito no contrário. No Rio Grande do Sul, em Pernambuco e até em Sergipe, há forços mais ou menos vastos para um semelhante trabalho social. Que importa se os nossos intelectuais do Rio de Janeiro fecham os olhos a essas coisas? Digo somente que a vaidade e o orgulho cegam desgraçadamente os homens de mais talento e saber. Foi o meu justamente esquecido romance, Regeneração, que me põe tudo no encalço desses movimentos fecundos agitam a sociedade brasileira. Muito mais do que poderia acreditar. Toquei nessa ordem de ideias e de aspirações que já tinham órgãos numerosos disseminados em todos os âmbitos do nosso país. Vi então que o meu trabalho era apenas o eco amortecido de uma força pujante que anima o nosso povo. Eis porque, consciente da nulidade literária daquele romance, sou entretanto apaixonado ardentíssimo das ideias que nele pus. Por elas, tenho amigos desconhecidos que me comunicam os seus esforços e as suas impressões, embelezando-me a vida e dando-me a coragem de trabalhar com um prazer encantador que não trocaria pelas glórias mais retumbantes no mundo da arte. A literatura não é o meu fim. Se a faço atum pouco, a como um instrumento de ação social, aliás bem menos poderosa, assim feita, do que por outros meios de propaganda e luta, que outros homens e mulheres assombrosas empregam com sucesso neste mesmo Brasil. Três editar, creio, pois, muito felizmente, em face do que fica de dito, que não atravessamos um período estacionário para as nossas letras. É o contrário que sucede. Movimento e vida, como jamais o tivemos em outra a qualquer época. O Brasil todo se agita em um trabalho pujante de renovo e progresso. Não é só no Rio de Janeiro que a vida econômica e industrial se expande, como parece acreditam alguns clausurados da Rua do Ouvidor e da Avenida Central. A novidade das coisas reflete-se nos corações e nos espíritos. Abrem-se novos horizontes aos moldes acanhados da velha literatura. Passaram os clássicos, os românticos e as pequeninas esrésias naturalistas, simbolistas e outras, mais ou menos extravagantes e precárias. O que hoje se ensaia, se esboça, se faz, é alguma coisa de mais forte e grandioso do que essas tentativas de uma literatura em formação. É o Brasil que adquire a consciência de si mesmo e aborda das correntes universais do pensamento moderno. Somos mais nacionais assim, isto é, sendo mais hábeis e mais originais na colaboração que prestamos ao movimento mundial. Enquanto a Europa nos manda o excedente da sua população, acaso desejando retalhar-nos em pequenas colônias, o Brasil absorve essas gentes todas que lhe chegam da Itália e da Alemanha. As nossas escolas são o grande fator ativo dessa nacionalização empolgante. É o Brasil, de todos os países novos, aquele em que o estrangeiro se sente mais à vontade, onde menos existe o preconceito de cor, de raça ou de fortuna. A nossa jovem literatura reflete já esse sopro augusto de fraternidade. Não é só de os 3 ou 4 anos a esta parte, como pensam alguns, que se faz entre nós os romance e a poesia de ação. A não ser que se queira fazer questão de palavras, menosprezando as ideias, essas coisas se encontram já em lampejos geniais, nas poesias de Castro Alves, Gonçalves Dias e Domingos de Magalhães, sim, nos poemas de Basílio da Gama e Varela. Apenas, ao movimento é mais consciente e enérgico na geração de novos que nele toma parte. Os críticos, que dessas coisas se incumbem, menoscabam orgulhosamente dos pensadores e literatos dos estados. Cada novo dia, entanto, vê surgir um novo batalhador. Alguns se revelam com vigoroso talento e uma capacidade forte de trabalho. É difícil e perigoso citar nomes, como pede o quesito, pelo risco de se cometerem injustiças, mas as promessas aí estão vibrantes. O Brasil é um imenso campo verde que aspira a cobrir-se de flores. As sementes foram plantadas, chega a hora pressurosa da colheita. Seria preciso uma crítica nova, partindo dessas mesmas correntes, para dar-nos conta dessa falange de trabalhadores. Não mais os críticos frios com as suas críticas frigidíssimas, pesadas e acomodatícias. Essa velha arte está agonizante. Com exceção dos conscienciosos estudos, infelizmente raros, de Araripe Júnior, dela se salva apenas os materiais amassados no desalinho e na indiferença, que precisam ser refundidos por um espírito de amor. A velha crítica, repita. Os seus livros dogmáticos, cães oraculares, dormem pelas livrarias em companhia das traças, e os antigos editores já lhe torcem a cara, convencidos afinal da sua inutilidade. Havemos, mister, de alguma coisa mais bela, mais humana, uma semelhança dos precursores e revoltados de Eduardo Schürer. Eliso de Carvalho, em um livro de crítica original, completamente diverso do que se tem feito entre nós nesse ramo da literatura, parece bem tê-lo compreendido com o seu talento agudo e a alma vulcânica de apóstolo dos novos ideais. Pelo que vi, pelo que se acha parcialmente publicado de sua formosa obra, não trepido em considerá-lo como um dos iniciadores de mais essa campanha, a investigação carinhosa das nossas correntes sociais que o jovem Brasil pede ansiosamente. Pedro do Coque é um positivista livre, desabusado e ardente, sabendo separar o joio do trigo, e tem no prelo um livro com gene, cujo conteúdo desconheço ainda. Mas considero a concepção positiva da arte como a mais bela, a mais vasta e a mais grandiosa que se tem imaginado. É uma das faces mais geniais, talvez a única que se possa aceitar sem restrições, da imensa obra de Augusto Conte. Tenho, pois, que seja uma novidade auspiciosa para as nossas letras no aparecimento de um livro bafejado por essa influência, aliás perturbadora e nociva a outros respeitos. A sua crítica ampla e erudita, talhada por um largo sopro social, será mais um golpe na outra. A velha assidiça fóssil, a inútil e felizmente moribunda. Trabalhos assim feitos deixam de ser superfetações livrescas, porque têm os seus lugares previamente hincados na nossa moderna literatura. 4. Editar, mas não creio que esteja na índole dos brasileiros tentar a formação de literaturas estaduais ou provindianas. Ao contrário de muitos outros, penso que fora do Rio de Janeiro se fazem muito belos trabalhos literários, mas todos esses movimentos particulares se prendem ao movimento geral das nossas letras. A formosa língua de Camões e o sentimento inato da unidade nacional, que todo o bom brasileiro em regra possui, salvam-nos dessas veleridades ridículas de literaturas divergentes. Nem há entre nós razão história que assim o determinasse. Nenhuma das nossas antigas províncias realiza no Brasil o acaso da Polônia, oprimida e esmagada pela Rússia, conserva por isso mesmo a sua literatura e as suas tradições particulares. Quase todos os nossos grandes estados tiveram, ou vão tendo, as suas épocas mais ou menos importantes de atividade literária. Bahia, Minas, Maranhão, Pernambuco, São Paulo, e até um pouco também o Rio Grande do Sul, Pará e outros. Todos esses movimentos, porém, passam ou se deslocam. E o seu acervo aproveitável se incorpora afinal no patrimônio comum da literatura brasileira. Não vejo sintomas que nos façam ser fenômeno diverso para um futuro próximo. Nos recantos do interior, pois que tenho viajado um pouco, hei visto muitos letrados desconhecidos devorando ansiosamente as últimas novidades da Casa Garnier. Os romances de Machado de Assis, as gramáticas de Massimino Maciel, Emetério dos Santos e João Ribeiro, até as páginas de estética deste último, penetram as populações ribeirinhas do São Francisco. É inacreditável, diante disso, que essas mesmas gentes abandonem os seus mestres, os seus ídolos queridos, para fundar literaturas sertanejas. Vê ditar mais algumas palavras para satisfazer ao último quesito. O jornalismo é uma força, o grande instrumento de ação social nas sociedades modernas. Ora, de que uma força é mal empregada ou dirigida, não se pode nem se concluir que ela seja ruim. Acontece isso muitas vezes com a imprensa. Mercantilizam-na, exploram-na os vendilhões do templo. Mas é necessário reconhecer os serviços prestados à literatura brasileira. Quase todos os nossos homens de letras, os mais eminentes, os mais ativos, passaram pelo jornalismo. Coelho Neto vive nele, e daí mesmo retira os romances e os seus contos finamente elaborados. O mesmo se pode dizer, mais ou menos, de muitos outros. Quem pode negar a influência civilizadora do jornalismo nacional, conhecendo os grandes talentos que aí afiaram as suas armas e, por ele, exerceram tão poderosa ação na vida intelectual brasileira? Evaristo da Veiga, Patrocínio. Rui Barbosa, Alcindo Guanabara, falando somente daqueles que rapidamente me ocorrem, pode ser que tivessem feito alguns livros a mais, se não fora a absorção da imprensa. Duvido, porém, que houvessem sido mais úteis. O trabalho diuturno e exigente do jornal conduziu esses e outros espíritos a acompanharem de perto a vida nacional. Batendo, insistindo, ensaiando, sondando o terreno e apalpando as ideias, fizeram que não cabe fazer aos isolados, a que escrevem pachorrentamente no conforto dos gabinetes domésticos. Sem a imprensa, o Brasil não seria o que é hoje, as nossas letras não poderiam ter chegado ao que são agora. Não acredito, portanto, que o jornalismo seja inimigo da literatura, sobretudo se não se quiser circunscrever e limitar essa palavra ao domínio restrito de romances e poesias. Muitos romances, aliás, escreve um grande publicista nas páginas dispersas dos jornais. É a vida do país em suas variadas faces, que ele ausculta todos os dias. Se o faz superiormente, com amor e a sede ardente do progresso, muitos erros se lhe devem perpetuar. São agentes mais poderosos do nosso movimento literário do que os egoístas, que, insensíveis ao meio, de quando em quando entram invadosos de um livro na mão. Esses livros, algumas vezes, são tão úteis ao Brasil como à China. Assim respondo eu, sem suspeição, porque não sou jornalista,